Entramos então no período das comunicações. Primeiro vereador inscrito, vereador José Clemente.
Excelentíssima senhoras e senhores vereadores, vou abrir hoje uma manifestação dizendo o seguinte, anotei aqui, seja você mesmo, porque ou somos nós mesmos ou não somos coisa nenhuma. Quem disse isso? Monteiro Lobato. Hoje, 18 de abril, é dia do livro infantil, é dia de nascimento de Monteiro Lobato, um dos principais autores da literatura brasileira. E talvez a gente muitas vezes se pergunte as razões que nos levam a fazer essas avaliações, e eu quero fazer um parâmetro com a data de hoje, em que é a data de nascimento de Monteiro Lobato, com a conotação dada do que é hoje o mundo nosso das crianças. Monteiro Lobato, que tem aquela identidade lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, de vários livros da literatura, como disse aqui, e baseado também na área infantil, nós vimos, Paulo, de que hoje as nossas crianças vivem quase que num mundo virtual. Raras são as crianças que hoje leem um livro. Crianças hoje vivem mais no celular, nos tablets, nos computadores, e raras são elas que têm a oportunidade, talvez por alguém, e eu acredito que nas escolas, e não é pela evolução da sociedade, sim, entendo eu particularmente da necessidade que temos de disciplinar um pouco mais a juventude a participar destes processos e principalmente da literatura. Eu lembro bem de que um dos primeiros livros que eu li foi Ana Terra. E também gosto da literatura. Auxiliei em outras oportunidades algumas pessoas. Eu lembro aqui um amigo que veio aqui na Câmara, na outra legislatura, e escreveu alguma coisa relacionada ao tradicionalismo e o carnaval, e nós conversamos sobre isso, e isso também é conhecimento, e a juventude precisa, no nosso entendimento, tomar conhecimento do que é realmente a leitura de um livro. Eu sei que determinadas escolas, porque eu vi isso, fomentam, instigam, dentro daquilo que é proposto na escola, a fazer a leitura no livro. Mas não são todas. A gente vê de que há uma dificuldade muito grande, inclusive, de crianças em exercer esta prática da leitura de um livro. Seria muito interessante de que a criança, desde o começo, quando aprendesse a ler, tomasse conhecimento, mesmo através da leitura, da literatura infantil, mas que pudesse exercer a literatura. E isto, acredito também, que vá auxiliar na formação do indivíduo, do ser humano. E a gente tem visto vários fatores que interferem ao longo da formação do caráter, até mesmo da personalidade da pessoa. A gente vê na sociedade, e ontem ainda, e sempre dando a conotação com alguns fatos que acontecem, a gente via uma ocorrência aqui na cidade envolvendo a área de segurança, onde um menor, um adolescente, na madrugada, vereador Wilson Brites, ali naquele plantão, que eu vou citar o plantão, mas não é nele, é na frente, naquele Duque de Caxias com o doutor Maia, e aí o vereador Carlos Delgado me falou do que eu digo, aonde se junta, literalmente, não todos, mas uma vagabundama para incomodar a população de bem. Mas tem que dizer nesses termos para essas pessoas entenderem o que são. Não há uma pessoa decente quando chega altas horas da madrugada, e as próprias câmeras de monitoramento registram isso. E eu vi isso. E precisa dizer para eles entender, porque pode ser que assim, talvez, se toquem do que acontece. As pessoas de bem que caminham, vereador Fernando, que levante, o senhor que é médico, uma pessoa decente da sociedade, recomendar talvez pelo médico, levante 5 horas da manhã, aproveitando aquele horário do verão, de manhã, para fazer uma caminhada aqui no centro da cidade. Passa ali, tá aquela chinelama, bebendo, atirando copo para cima, atirando garrafa para cima, como se não tivesse ninguém mais. Som automotivo. Então, se nós tivéssemos, certamente, adolescentes lendo um livro, tomando conhecimento, construindo a sua personalidade, não estariam com facão, estou concluindo, não estariam com facão ameaçando quem passasse ali e ainda, quando abordado pela polícia, investindo contra os policiais. E aí eu defendo, com todo o respeito. Mas tem que dar uma camaçada de laço mesmo, já que é o que está faltando. Muito obrigado.
Ocupou a tribuna o vereador José Clemente Correia, do PSDB. O espaço seguinte será ocupado pela vereadora Azul Mancinello, PRB.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Bom dia ao plenário. Hoje eu gostaria de fazer um registro muito importante, que foi a visita do nosso prefeito Rony Mello ao posto central de saúde. Registrando num valor de R$157 mil em medicamentos. E eu acredito que os vereadores, não somente eu, tenha recebido muitas visitas nos nossos gabinetes das pessoas pedindo, por favor, que ajudem nas receitas médicas, nos medicamentos. E muitas vezes a gente até tentou ajudar, mas sem esses medicamentos no posto central fica inviável, né? Então, juntamente com a secretária Thaís, o nosso prefeito adquiriu, né, esses valores em medicamentos, R$ 157 mil reais em analgésicos, antitérmicos, anticonvulsivantes, medicação para cardíacos e diabéticos. Então, eu deixo aqui esse registro, né, que foi muito importante para a nossa comunidade e sabendo da debilidade que nós temos, né, em atendimentos ainda, né, na nossa cidade de médicos. Então, eu deixo aqui o registro e parabenizando, né, o prefeito e a secretária Thaís nessa aquisição desses remédios para a nossa comunidade. Meu muito obrigado a todos.
Dando continuidade ao espaço das comunicações, vereador Elton da Rocha, PP.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário. Bom, eu venho aqui hoje agradecer a todos os vereadores pela a segunda discussão e votação do projeto de lei que regulamenta a transparência de recursos públicos nos hospitais instalados no município, que é uma grande demanda que tem a nossa comunidade hoje, a gente tendo só um hospital no município e a gente buscando, né, sempre a transparência na gestão pública e nós ter hoje um hospital que é quase na sua totalidade SUS, que recebe recursos públicos, e a transparência das ações, a transparência de todas as questões do nosso hospital hoje é muito difícil se ter acesso. Muitas vezes se tem de forma muito superficial. E hoje a gente busca com esse projeto essa transparência, essa forma de gestão pública inovadora que vem já se instalando em todo o Brasil. A gente precisa dessa gestão pública séria, uma gestão pública de excelência e com transparência. Então, esse projeto ele busca isso, tanto do quadro funcional, quanto dos investimentos, quanto de toda a disponibilização de recursos públicos dentro do hospital. Isso a gente já vem há algum tempo já buscando isso junto à nossa Santa Casa. A gente vê que a comunidade pede muito isso, clama muito por isso. Muitas vezes não se tem informação, muitas vezes a gente fica dizendo, não, hoje a culpa é da administração, ou a culpa é do poder público, ou a culpa é da intervenção. Então, a gente acredita muito que, numa forma de gestão com transparência, a gente vai saber realmente de quem cobrar, de que forma cobrar. E nós, quanto vereadores, temos feito o nosso papel. A gente, na comissão de serviços, fez já algumas visitas, já conversou algumas vezes, já pediu várias informações. Então, eu acredito que esse projeto, ele vem sanar, trazer um alento para a nossa comunidade, para todos interessados, que hoje a gente vê que a nossa saúde pública pede socorro. A nossa saúde pública pede socorro em todas as esferas, tanto municipal, quanto sendo em hospital, estadual, federal. Então, a gente precisa ter prioridades. E eu acho que essa é uma grande prioridade, a nossa gestão pública ser transparente, e o nosso hospital, com certeza, precisa disso. Então, eu agradeço a todos os vereadores, pela aprovação do projeto, e a gente vai, com certeza, ter essa transparência da nossa Santa Casa e, com certeza, poder ajudar da melhor forma possível. Obrigado.
Usou a tribuna, vereador Elton da Rocha, PP. Passamos, então, não havendo mais inscrição no período de comunicações, passamos ao período das comunicações de líderes. Inscrição, PSDB, líder José Clemente Correa.
Senhora, senhores vereadores, pessoas que vão nos acompanhar agora pelo Facebook também, plenário, quero estender um convite já encaminhado oficialmente a vossas excelências e também às suas excelências, o povo de Uruguaiana e da onde aqueles que estarão aqui para o nosso evento que ocorre a partir de hoje, mas amanhã especificamente para a comunidade. Estou falando do 12º ano do nosso Seminário de Segurança Pública e que tem sido abrigado aqui nesta casa. Hoje, às 19 horas, nós teremos um início desse evento, mas é restrito a policiais militares, uma vez de que estaremos recebendo, a partir de hoje, agora à tarde, já estão chegando a Uruguaiana, inúmeras representações nossas de segmentos da Brigada Militar, e nós estaremos às 19 horas aqui nessa casa discutindo propostas de um novo plano de carreira para nós da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Isto é um momento, hoje, à noite, 19 horas, específico para nós, policiais militares. Mas amanhã, quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, a vereadora Josefina já participou deste evento em outras oportunidades aqui, assim como o vereador Fernando, nós estaremos falando novamente das questões que envolvem a segurança. E é um tema sempre pertinente e é preciso sempre estarmos falando da segurança por todas as razões que envolvem ela. Teremos aqui a oportunidade de ouvir os palestrantes e a participação da comunidade sempre na interação ali naquele horário disponibilizado ao final de cada módulo, porque pela manhã é um módulo, à tarde é outro. Nós vamos abordar temas como a possível liberação de arma de fogo para cidadãos residentes nas fronteiras. Isto está sendo tratado a nível do Congresso Nacional na alteração do Estatuto do Desarmamento. Nós temos aqui a nossa questão da Corporação de Bombeiros, onde nós estamos enfrentando inúmeras dificuldades já aqui citadas, trabalhadas por esta casa, mas não podemos nos ausentar desta medida. Falaremos aqui do Instituto Geral de Perícias, que há ações diversas de parlamentares e noticiadas agora de forma paliativa pelo governo, que parece que nos ouviu pela metade. Ele nomeou um legista lá em Alegrete para atender Uruguaiana. Enquanto nós temos aqui pessoas, médicos interessados aqui em Uruguaiana para fazer esse trabalho. E aí é que eu falo, senhoras e senhores vereadores. Quem é que conhece a área de segurança, que isso envolve segurança, para ter estas iniciativas, vereadora Josefina? Ouviram quem? Certamente nós também, parlamentares aqui, não ouviram, porque eu vi várias manifestações de nós aqui, inclusive sugerindo nomes de médicos de Uruguaiana. E também quero dizer o seguinte, segundo a informação que você tem oficialmente, esse médico virá a Uruguaiana fazer os exames clínicos na terça e quinta, e as necrópsias seguirão sendo levados os corpos para Alegrete. Isto é a atenção que nos deram. Por que não nomearam, Paulo Ricardo, um cidadão aqui, um médico de Uruguaiana que queria fazer esse serviço? É isso que a gente tem que conversar e dar os encaminhamentos, mesmo que a gente, desculpe o termo, entre aspas, seja cachorro acuando para a lua, porque é assim que tem nos tratado. Nós também vamos conversar aqui com o Ministério Público, o doutor Vitacir Ferrarese estará aqui nos auxiliando também nessa conversa. Teremos aqui, desde o Sindicato Vigilantes do Sul, para nós sabermos também o limite da contribuição da segurança privada, atendendo até onde pode o cidadão contribuindo com a segurança pública. Nós teremos delegados diversos da Polícia Civil, bem como o comandante da Brigada Militar Local e outros segmentos nossos, desde o Conselho Tutelar, pautando assuntos pertinentes à segurança. Quero aqui convidar as senhoras e senhores, estender já encaminhado à imprensa, e dizer que nós temos lutado efetivamente por uma melhor segurança. Acreditamos que temos construído políticas que estão aí respaldadas, cito elas, como a implementação do policiamento ostensivo no município com a Guarda Municipal, que foi discutido nesse evento em outra oportunidade. Muito obrigado, senhoras e senhores, que tenhamos todos um bom evento amanhã.
Usou da palavra, no espaço de comunicações de líderes, o vereador José Clemente Correia, do PSDB. Inscrição seguinte, vereador Elton da Rocha, PP.
Bom, colegas vereadores, eu volto então ao espaço de lideranças agora para salientar, né, uma questão que o município conseguiu, através do nosso prefeito Rony, que é sair da lista de devedores, né, sair do nosso CADIN, que é uma questão que hoje o município passa por vários entraves. Tinha mais de 21 pendências com o governo do estado, entre prestações de contas, entre parcelas atrasadas, entre várias questões que nos colocava nessa situação. Então, o município já estava perdendo alguns recursos por não ter negativas, né? O município já tinha algumas questões trancadas em razão disso. Então, o município conseguiu colocar em dia todas as pendências, que eram 21, junto então ao governo do estado, que era as maiores pendências, né? Então o município hoje saiu fora do CADIN e tem as suas negativas, então a prefeitura está em dia com essas negativas. Isso é muito bom salientar, porque o município volta, né, a poder receber alguns recursos que estavam trancados em razão disso, e volta a ter a capacidade de investimento. A gente espera de algumas fontes, né, que vêm através do governo do estado e através do governo federal, que sem essas negativas o município não poderia estar recebendo. Também queria falar sobre a inauguração do posto 22 do Cabo Luiz Quevedo, que é importante salientar, né, o município passa por muitas dificuldades, mas a saúde tem que ser uma prioridade. E a gente vê que está sendo, né? A vereadora Zuma acabou de citar a questão dos medicamentos, mas a gente sabe que, sendo a prioridade a saúde, isso é muito importante já junto ao município. Então, foi inaugurado o posto lá do Cabo Luiz Quevedo, até os colegas vereadores, muitos estavam lá presentes, né, nessa inauguração. A gente sabe que é um posto que vai atender uma grande parcela de uma comunidade, que o Cabo Luiz Quevedo hoje é um bairro que é muito grande, tinha uma grande dificuldade. Então a gente acredita que esse posto é de grande valia para lá, e ele estava simplesmente, né, faltando poucas coisas para terminar a obra, e lembrando que não tinha sido pago nenhuma parcela da empresa responsável pela obra. Então, isso é muito importante frisar, que a nossa prefeitura, o nosso prefeito Rony, pagou integral aquela obra, porque não foi pago nenhuma parcela, e a obra já estava no final. Então, não foi entregue, não tinha sido entregue a obra ainda, por não ter sido pago nenhuma parcela do posto de saúde. Então, ele foi inaugurado e já está em funcionamento. Então, a gente, mais uma vez, parabeniza, né, por estar dando essa prioridade à saúde, que é o que a gente hoje, né, clama aí a nossa sociedade pela questão da saúde pública. Obrigado.
Ocupou a tribuna, no espaço de comunicações de líderes, o vereador Elton da Rocha, do PP. Não havendo mais inscrições no espaço de comunicações, encerrada o processo do dia, em nome de Deus, encerramos a sessão do dia de hoje.